Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade na administração pública. Nós temos uma convidada especial, Kathleen Feitosa Scartesini. Ela é assessora-chefe de gestão sustentável do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, desde 2008. E ela vai falar aqui com a gente desse tema muito especial. E para comentar, para debater, tem uma minha colega, a Silvia Guedes Galardo, engenheira civil, assessora de engenharia aqui da ATJ, Assessoria Técnico-Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Kathleen, Silvia, muito obrigado por toparem conversar aqui comigo e agregarem muito para a nossa audiência.
Obrigada, Maurício, pelo convite. Eu agradeço especialmente a toda a equipe da Escola do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por estar presente e a gente discutir esse tema que é fundamental para quem licita, né, para quem compra, para o gestor público. Obrigada, Silvia. Que prazer estar aqui com vocês dois.
Eu que agradeço Maurício pelo Pod Contas desse tema tão interessante, tão importante no tribunal, né? A gente já tem aí o nosso Observatório do Futuro, a gente tem o objetivo estratégico de sustentabilidade dentro do nosso planejamento estratégico, então é um assunto que é de bastante relevância tanto para o tribunal quanto para os jurisdicionados também, e a gente vai poder hoje abrilhantar o assunto com o conhecimento da doutora Kathleen.
Não, perfeito, e estou muito privilegiado aqui de participar dessa conversa, Kathleen, que é uma referência aí em Brasília, 25 anos de experiência, Silvia também aqui uma referência para nós aqui em São Paulo, vai ser um ótimo papo, e eu privilegiado aqui de participar. Eu queria começar, então, com um ponto já interessante, que é sobre o ponto da sustentabilidade na administração pública. Muitas vezes a gente pensa em sustentabilidade, pensa em meio ambiente. E é claro que essas duas palavras aí estão muito relacionadas, sustentabilidade ambiental é um ponto extremamente importante, mas existem outros pontos, né? Quando falamos sustentabilidade, por exemplo, tem a questão social, econômica, financeira. E aí eu queria começar essa conversa com uma questão mais geral, que é justamente, Kathleen, se você pudesse dar para nós uma visão geral desse conceito mais moderno até de sustentabilidade.
Com muito prazer, Maurício. Realmente, você tem razão. Normalmente, quando a gente fala em sustentabilidade, vem verde na cabeça. E as pessoas lembram muito do pilar ambiental. Mas, quando esse conceito surgiu, né, de desenvolvimento sustentável, John Elkton, que é um sociólogo em inglês, ele cunhou um termo super importante que a gente usa na academia, quando a gente fala de sustentabilidade, desde do seu início, que foi o triple bottom line, o tripé básico da sustentabilidade. E ele dizia que esse termo, né, sustentabilidade não é possível você alcançar se você não tiver esse olhar tridimensional, o olhar para o ambiente, o olhar para a economia e o olhar para o social. E é importante que se diga que essas três dimensões, elas são totalmente, eu diria até que, olhando agora para a Agenda 2030 e já trazendo isso para essa nossa realidade, né, são dimensões que elas se interrelacionam, né, porque eu não tenho como olhar para o meio ambiente sem olhar para a economia, eu não tenho como olhar para a economia sem desconsiderar, ou sem considerar, questões ambientais, né, com relação, por exemplo, ao uso dos recursos naturais, como é que eu estou tratando os resíduos. E um pilar tão importante quanto os outros dois, que seria o social, que é composto o quê? Das pessoas, né? É a minha população. Como é que eu estou tratando quem está usufruindo daquele negócio? O mercado local, valorizando, por exemplo, comerciantes locais, desenvolvendo cidades. Então, assim, quando você olha para a sustentabilidade, Maurício, é necessário que nós tenhamos um olhar mais ampliado, mais sistêmico, onde uma coisa não existe sem as outras, né? Isso John Elkton falou lá em 1994, mas nós tivemos outros estudiosos que a gente cita muito, que reforçaram isso ao longo do tempo, inclusive trazendo outras dimensões, que é o caso, por exemplo, do professor Amartya Sen, que falava muito sobre ética e economia. A gente está vendo muito isso nos nossos dias atuais, inclusive questões que são olhadas pelos tribunais de conta, né? Que são as políticas de integridade, né? A questão ética. Então, eu tenho que olhar para a sustentabilidade sobre o viés ético também. Não basta a econômica, não basta a ambiental, não basta a social. Eu também tenho que ter valores condizentes com os meus projetos, né? Valores que são fundamentais para a minha instituição e como que eu estou me relacionando com os meus fornecedores. Será que eles estão observando essas questões? Isso é sustentabilidade por um outro viés, né? Temos também o professor Inácio Sachs, que trouxe milhares outras dimensões de sustentabilidade. Olha, ele trouxe sustentabilidade política, por exemplo, e nós estamos vendo agora uma situação, né, insustentável politicamente. Vamos trazer um dado atual: guerra na Ucrânia. Né? Uma situação que está trazendo uma instabilidade com relação ao fornecimento de recursos naturais, de diversos produtos, que nós estamos sentindo, inclusive, os reflexos disso aqui. A Europa está sentindo muito o reflexo, né, dessa instabilidade política. Então, sustentabilidade também tem um viés político. Tem as questões culturais que estão atreladas ao pilar social, né? O respeito, por exemplo, a populações tradicionais. Nós acabamos, né, de presenciar, aliás, ainda estamos presenciando a situação dos Yanomamis. Inclusive, por exemplo, a aquisição de alimentos que não estão condizentes com a alimentação local. Então, temos que olhar para essas questões. Né? Vale a pena citar também a sustentabilidade sobre viés jurídico-político, que é muito falado pelo professor Juarez Freitas, e aqui eu já digo, já deixo um hashtag, fica a dica, né, de ler o livro dele, Sustentabilidade, Direito ao Futuro. Questões que são também compartilhadas pela minha amicíssima, querida professora Tereza Vilac, da Advocacia Geral da União. Então, Maurício, dá para a gente ter uma ideia, né, de que sustentabilidade é praticamente tudo. Recentemente, inclusive, vale a pena citar, a gente passou por uma reflexão sobre sustentabilidade no viés econômico, mas com um subtema que é fundamental: previdência social. O nosso sistema estava insustentável. A gente ouvia muito isso da boca do ministro à época, da ocasião da reforma do nosso, a última reforma que teve o nosso sistema previdenciário, principalmente com relação aos servidores públicos, né? E ele falava: o sistema previdenciário está insustentável. Então, veja, eu falei aqui pelo menos de umas 6 ou 8 dimensões da sustentabilidade que estão inerentes ao nosso dia a dia, no nosso dia a dia. A gente precisa ter, Silvia, uma visão de futuro quando a gente olha para a sustentabilidade, né? E não uma visão curta, de curto prazo, onde eu apenas extraio o recurso para eu poder vender, para eu poder manufaturar, para eu poder produzir, para eu poder comercializar, sem me preocupar com a resiliência destes recursos, né? Porque não existe outro planeta, né? Só existe o nosso. Então, se a gente não cuidar do que está aqui, né, como é que a gente vai ter futuro, né, para as futuras gerações? Esse é o conceito, inclusive, trazido pelo relatório Brundtland, né? O que é desenvolvimento sustentável? É a gente poder satisfazer as nossas necessidades, né, as necessidades das atuais gerações, sem nós, com a preocupação de atendermos também a necessidade das gerações futuras. E se a gente não tiver esse olhar ampliado, não sei se a gente vai chegar lá, não.
E é interessante isso que você falou, porque você foi falando e eu fui anotando algumas coisas aqui dessa necessidade da gente olhar a sustentabilidade com esse olhar global, especialmente aí nas contratações públicas, né, que é o assunto que a gente tá tratando hoje, e da necessidade dessa responsabilidade social, né, a sustentabilidade, a preocupação com a sustentabilidade não deixa de ser uma responsabilidade social, tanto com a geração que vai usufruir daquela contratação, daquele serviço, né, quanto das futuras. Então, eu acho que, assim, para a busca desses resultados perenes e de menor impacto negativo, mas também de maior impacto positivo, né? Então, exatamente, é uma tarefa muito desafiadora para a administração pública, em que a gente vê que o planejamento nem sempre ele está presente no nível desejável, digamos assim, né? E aí a gente sabe que os municípios, principalmente os municípios, sofrem aí com diversos problemas para que isso aconteça, né? Não tem um quadro técnico estabelecido, não tem tempo, aí quando vem o recurso, aí não tem o projeto, então acaba fazendo aquela contratação um pouco mais acelerada. E aí acho que a grande dificuldade que a gente tem de fazer esse olhar mais global e uma contratação mais qualificada é ainda essa ausência de planejamento, né? E que a nova lei veio batendo tão forte e cobrando, e a gente vai se estruturando e criando modelos de documentos e de etapas para ver se a gente consegue chegar num objetivo mais sustentável aí nas diversas frentes, né, da sustentabilidade.
É verdade, Silvia. Você tocou no ponto que eu diria que é o ponto principal, o ponto elementar de todo o processo de contratação ou de compra. Chama-se planejamento. E como a gente se planeja mal. Como a gente ainda é deficiente nesse processo. Primeiro porque a gente olha para o atendimento de uma necessidade de forma emergente. E aí isso acaba dificultando o nosso planejamento. Mas nem tudo está perdido, tá? A nova lei de licitações, ela trouxe aí algum olhar, né, bastante especial para a questão da sustentabilidade. E eu acredito que a gente tem um normativo agora, evidentemente que faltam ainda algumas regulamentações, mas nos trouxe um olhar mais apurado, né, sobre a importância do planejamento. A gente já tinha normativos anteriores que falavam sobre isso, e aqui eu me remeto à IN número 5 de 2017 do Ministério do Planejamento, que foi muito feliz quando tratou em todo o seu teor de um bom planejamento. E como é que eu olho para o como é que é um bom planejamento? Eu primeiro preciso olhar para a minha necessidade, né, e avaliar quais são as soluções que eu posso encontrar para suprir aquela minha necessidade. E é uma pena que o gestor ainda se encontre numa caixa onde ele não consegue pensar fora dela. Então, muitas vezes as soluções são as mesmas há anos. A gente tem uma dificuldade muito grande em inovar, Maurício. As pessoas não conseguem pensar diferente. Tem uma dificuldade muito grande em se comunicar, porque nós já temos soluções modernas para vários problemas complexos que vivemos na administração pública, mas nós não nos comunicamos. É um problema que atrapalha muito o planejamento, Silvia, porque veja, nós estamos aqui no Pó de Contas, imaginem quantos órgãos em São Paulo temos que compram as mesmas coisas que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né? Vários. Podemos fazer compras conjuntas e assim, por exemplo, baixar o preço, poder exigir melhores especificações e sair daquele dueto, né? O melhor preço é o mais barato, é isso que a gente não quer, né? Nós queremos o melhor preço, o melhor produto. Por quê? Né? Estamos usando o dinheiro do contribuinte. É ele que sustenta a máquina pública, é ele que está pagando esse momento que nós estamos tendo aqui. Então, se a gente não se planeja bem, né, a gente está indo, né, em direção contrária ao princípio da eficiência e demais outros princípios, talvez, que nos trazem, trazidos pelo artigo 37 da Constituição Federal. Além dessa questão da escolha da solução, né, qual é o quantitativo adequado que vai suprir a minha demanda? Sabe quando você faz compra na sua casa? O que você faz, Maurício? Quero saber. Você abre o armário, né? Vê o que tem lá dentro, vê as suas necessidades. Será que eu vou ter um jantar essa semana? Vai ter aniversário do meu filho? E eu vou fazer a minha lista baseado nas minhas necessidades. Você não vai comprar mais, porque se comprar mais, estraga. Mas na gestão pública acontece uma coisa, Silvia, que eu não consigo entender. Quando a pessoa vai fazer o planejamento, ela olha para o que ela comprou no ano passado, qual foi a necessidade dela no exercício anterior, e chuta mais 10%, mais 30%, mais 20% de acréscimo. A gente não faz isso com o nosso dinheiro, mas a gente faz isso com o dinheiro público. Por quê? Não sabemos nos planejar, a verdade é essa, né? É que a gente acaba comprando a mais sem termos necessidade. E tem um ponto que eu preciso acrescentar nessa nossa conversa, né? Muitas vezes nós, em razão daquela dificuldade que eu falei, que é a comunicação, que é a interação, eu não fico atenta como gestora, muitas vezes, às iniciativas que estão acontecendo dentro do órgão para que vão ter um reflexo positivo na minha aquisição. Vocês já pararam para pensar nisso? Que às vezes a Silvia lá na área de engenharia está desenvolvendo um projeto super bacana, inclusive já colocou em prática, que vai trazer uma super economia de energia. E aí um outro setor está comprando um insumo que vai precisar muito de determinado produto, que vai impactar no consumo de energia, mas eu não comuniquei a Silvia. Então, o que aconteceu? A Silvia acabou, a aquisição de outro gestor acabou impactando na aquisição da Silvia, né? E a gente deixa essa bola rolar. Então, isso é uma situação que a gente vê demais, sabe, Maurício? Por exemplo, aqui no STJ, nós implementamos diversas ações voltadas para o consumo consciente, para a gente ter, por exemplo, a aquisição menor de papel, porque temos processos eletrônicos já implementados, né? E aí, em tempos outros, né, nós acabamos nos deparando com unidades que não estavam atentas a esses processos. O que acontece no STJ? Acontece no Supremo, acontece no TCU, acontece no Tribunal de Contas do Estado, acontece em todas as instituições públicas, porque nós ainda estamos num processo de aprendizado. Contudo, há quanto tempo a gente está falando de sustentabilidade? Não é de hoje, né? Então, na hora do planejamento, todas essas questões, elas precisam ser levantadas. A escolha da solução, o quantitativo adequado, a especificação do produto, o que de insumo eu vou precisar, né? Eu já vi aquisições sendo feitas em outros órgãos, não me cabe aqui citar, mas adquiriu impressora e esqueceu de comprar o suprimento, que é o toner, não vai funcionar. Jesus, hoje em dia nem se compra mais impressora, é tudo outsourcing de impressão, né? Porque quem é que precisa imprimir? O processo está dentro do computador. Então, você ainda vê um desalinhamento. Eu acho que o planejamento é um assunto farto, hein, Silvio? Adoro falar sobre planejamento.
Assunto excelente também, Kathleen, que a gente aqui até lançou esse ano uma trilha de planejamento aqui no tribunal. Nossos servidores fizeram esse curso também está aberto para servidores dos municípios, servidores federais e também para a comunidade, justamente pela relevância do tema. E é realmente interessante como a sustentabilidade se relaciona tanto com o planejamento, mas também com tantos aspectos da nossa vida pessoal e também profissional como servidores públicos, né? É um tema realmente amplo que se levado à risca, né? Que é uma questão que a gente deve sempre considerar, né? Em todo o nosso planejamento, nossas ações, execuções, etc. Tem um ponto específico que eu acho que é um dos mais, em que a sustentabilidade mais tem um potencial de transformar, que é a questão das compras públicas, né? Das licitações, dos contratos, que era um ponto que eu queria justamente trazer aqui para o debate, né? Porque a lei 8666, ela já era uma lei que trazia a questão do desenvolvimento sustentável, né? Com o objetivo das licitações. E a nova lei de licitações, né, de 2021, a 14133, ela trouxe isso ainda mais explicitamente, mais fortemente em alguns pontos. E aí eu queria que você justamente comentasse isso. O que você realmente acha que está mais presente? Porque isso que é o que a gente debate. E isso seria um ponto bastante interessante a se ter.
Maurício, é bom iniciar a resposta da tua pergunta falando que licitação e sustentabilidade são duas palavras que elas só andam coladas, porque eu não tenho como fazer uma licitação insustentável. Então, se eu estou fazendo uma licitação, ela, no momento em que ela nasce, ela já nasce sustentável. Ela pode ser mais ou menos sustentável, a depender dos pontos que eu estou conseguindo olhar. Um planejamento mal feito vai deixar a minha licitação menos sustentável. Uma especificação que não olha para o ciclo de vida do objeto, por exemplo, como aquele produto é feito, quais os recursos que são utilizados, quais os selos que são exigidos, ela vai ser menos sustentável, né? Como que eu estou executando aquele contrato, por exemplo, vai depender de eu deixar a minha licitação mais ou menos sustentável, porque eu posso usar da melhor forma aquele recurso e posso também usar de forma ineficiente. E, por fim, a gestão do resíduo. Se eu estou estou fazendo a gestão adequada do resíduo que resultou daquela contratação. E não tenha dúvida, Maurício, tudo que a gente usa na vida tem uma vida útil que vai chegar no final. Né? É inerente, até a gente mesmo. Né? Um dia, simples, está vivo, no dia seguinte, morreu, acabou-se. Né? E o nosso resíduo vai para o lugar onde ele precisa estar. Assim é com tudo que a gente adquire dentro da administração pública, de um CLIPS à execução de um contrato de limpeza, que tem os seus resíduos em razão da sua própria função. Então, a nova lei de licitações, ela trouxe de forma mais desenhada a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, que estava na nossa lei 8666, ficamos tantos anos com ela, inclusive tem gente apegada a ela até hoje, sabe? Que não quer sair, não quer ir para 1433, mas vamos que vamos. A nova lei de licitações trouxe em alguns pontos, artigo 5º, artigo 11 com os objetivos, artigo 18 com descrição de impactos ambientais, artigo 25 com a padronização, mão de obra e matérias-primas locais, integridade, licenciamento, questões sociais, né? A questão da vulnerabilidade social, a possibilidade do gestor inserir nos editais cotas para mulheres que sofreram violência doméstica e egresso do sistema penal. Artigo 26, com as questões da ABNT, bens recicláveis ou biodegradáveis, questões que não são novas para nós, e eu vou lembrá-los aqui, da IN número 10 de 2012, da IN número 1 de 2010, do Ministério do Planejamento, que já falava sobre essas questões. Veja, 2010, Maurício, não é novidade, não é novidade mesmo, né? Artigo 34, que fala sobre critério de julgamento vinculado ao ciclo de vida, enfim, são vários artigos, eu não vou aqui citar todos para não ficar exaustivo, mas se você for olhar para a nova lei de licitações, é claro que ela traz com maior fortaleza a questão da sustentabilidade. Como eu falei anteriormente, algumas questões ainda carecem de regulamentação. Vou citar uma que acabou de sair, que foi o decreto 11.430 de 2023, que regulamentou a questão das cotas nos editais para mulheres que vieram de uma situação de violência doméstica ou familiar. Essa regulamentação saiu agora em março, né, no mês da mulher. Faltam algumas outras regulamentações? Sim, algumas virão. Muitas questões, por exemplo, sobre ciclo de vida do objeto, a gente vai ter no caderno de logística que o Ministério do Planejamento vai soltar em breve. Com a graça de Deus, a gente tem rezado todo dia. A Andréa Ache, minha amiga, e toda a equipe da SEGES já está se preparando para isso. Eu fico muito feliz com todos esses avanços que a nova lei de licitações trouxe para nós. Mas talvez, Maurício, apesar dos nossos normativos, que são muito ricos, apesar da norma de comando e controle, nós precisamos da vontade do gestor, né, em cumprir o normativo. Infelizmente, apesar dos pesares, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande na absorção desses novos conceitos, ou até de conceitos que já não são tão novos, já estão aí na norma já tem algum tempo, mas precisamos atrelar tudo isso às capacitações, à informação dos nossos gestores, a trilhas de aprendizagem. Então, é muito bacana ouvir de vocês esse preparo de trilhas de planejamento, né, focado no planejamento, porque é o principal. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas falei.
É interessante que você está falando dessa questão do planejamento, né, e da sustentabilidade aí que é constante ao longo da lei. e a gente ainda tem uma impressão de que é um assunto novo, né? De que é uma novidade, de que são conceitos modernos, e não, já é um assunto que vem sendo, que já constava, né, numa legislação até bastante ampla, mas parece que talvez não com o olhar, o olhar necessário, né, para esse tipo, para essa temática. E agora, uma preocupação que a gente tem, né, ao estudar a lei, é que o administrador público, enfim, a administração pública toda, consiga entender esses conceitos e consiga entender o que está por trás da exigência, por exemplo, de um estudo técnico preliminar com vários itens ali que devem compor o seu corpo, né? Então, será que é eu pegar um modelo, né, que foi desenvolvido aí por outro órgão e preencher e juntar no meu procedimento de contratação, lá, meu processo administrativo, para fazer um checklist, ó, cadê? Cara crachá, cadê o estudo técnico preliminar? Tá aqui, né? Tem até casos que a gente ouve falar de que a elaboração do estudo técnico preliminar está com uma data posterior ao desenvolvimento de um projeto, por exemplo, né? Às vezes tem essa inversão aí de ordem, que você vê que foi feito só com o critério de formalização, e não da escolha, né, de alternativas, de não entrar num estudo técnico já numa fase de planejamento com a solução pronta, que foi o que você falou de sair replicando soluções que eram anteriormente adotadas e que não necessariamente é a melhor solução para o dia de hoje, né? A gente evolui aí, de diversas formas na sociedade. Então, fazer esse estudo de mercado, esse olhar para a parte de dentro da administração, né, e poder concatenar as diversas ações, de repente, com a elaboração do plano de contratações anual de forma conjunta pela administração, né, com todas as áreas podendo falar, olha, eu vou precisar disso, eu estou desenvolvendo isso, e aí, quem sabe com esse documento também que faz esse retrato mais global, né, seja possível ir adequando as contratações. Então, eu acho que, por isso que eu vejo assim, com bons olhos, essa questão está mais presente na lei, né? Parece que a gente assim, trouxe tudo que tinha na 8666 e deu uma puxadinha ainda para mais, né? Olha, e precisa ter esse documento? Precisa. Isso, o técnico preliminar já era previsto no 8666.
Pois é, não é novidade.
Né? Não é novidade. Mas será que alguém fazia? Será que alguém cobrava? Né? A gente também, como controle externo, tem a nossa parcela grande de responsabilidade, né? Tanto na orientação do jurisdicionado como na cobrança. Mas a gente não quer cobrar, a gente não quer apontar, tá faltando, você não fez, tá incompleto. A gente quer ver, né, o planejamento em todas as etapas.
Eu acho que você falou um ponto que é muito interessante. Batemos muito na tecla do planejamento, e outro, corroborando o que você acabou de dizer, é o alinhamento. Ai, Silvia, como falta alinhamento, né? Então, a gente acaba empobrecendo os nossos estudos técnicos preliminares, esquecendo de alinhá-lo com um plano de logística sustentável que todo órgão deve ter e o plano de contratações anuais. O ETP eu acho uma ferramenta fundamental para todo bom planejamento, porque é ele que vai me dizer qual é o meu problema que precisa ser resolvido, qual é a melhor solução, né? De modo a permitir a avaliação quanto à viabilidade técnica, socioeconômica, ambiental daquela contratação. Só o ETP basta? Não, não basta. Aquilo que está no ETP, ele tem que estar casado com o meu plano de logística sustentável. Eu sei que a gente ia falar sobre isso, eu acho que a gente ia falar sobre isso daqui a pouco, mas eu não, vai ser inevitável eu tocar nesse assunto, Maurício.
Não, é ótimo, já emenda, porque tem tudo a ver.
Vou te dizer por quê. Porque a ordem está um pouco trocada. né? Vem a demanda, o gestor diz, eu preciso resolver essa demanda e simplesmente, muitas vezes, eu coloco aquele quantitativo, especifico aquela contratação daquele serviço, sem eu olhar para um instrumento fundamental que deve estar casado com o meu plano de contratação anual, que é o plano de logística sustentável. O que é o PLS? O PLS é um raio-x das minhas despesas, dos meus consumos, com relação às despesas de custeio, com relação àquilo que envolve custeio. É água, luz, telefone, material de expediente, combustível, está relacionado a veículos, tem qualidade de vida também. PLS é uma coisa nova? Não, não é uma coisa nova. Sabe quando nasceu o PLS? 1999, com a Agenda Ambiental na Administração Pública, uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, que ainda era, né, ainda é uma agenda que nasceu na MMA de forma voluntária e que se tornou obrigatória com o decreto 7746 de 2012, que regulamentou o artigo 3º da Lei de Licitações, quando trouxe promoção do desenvolvimento nacional sustentável como questão principiológica. Então, nós não estamos falando de uma coisa nova. Quando saiu a regulamentação desse decreto que eu acabei de citar, né, veio o PLS igualzinho que era a agenda ambiental na administração pública. Isso foi ganhando corpo, né? E as pessoas, apesar da beleza do PLS, do potencial do PLS, muitos gestores ignoram o PLS e só olham para o plano de contratação anual. Mas o que é o plano de contratação anual, Silvia? O PCAC é apenas a compilação de todas as vontades, a compilação de todas as minhas demandas. Mas eu... Peraí, eu não tenho uma estratégia? Eu não tenho um objetivo? Eu não sei onde é que eu quero chegar? Está no meu plano estratégico institucional. Meus valores, os meus... sob várias perspectivas. É o etéreo. Como é que eu vou atingir esses objetivos? Eu tenho os planos setoriais de cada unidade e eu tenho um plano de logística sustentável que me diz o seguinte: até 2026 eu pretendo economizar X% de energia. Então, tudo que eu comprar que demandar energia elétrica vai impactar no meu PLS. Então, ele tem que vir em primeiro lugar. Eu tenho que olhar primeiro a minha meta, para depois eu construir o meu plano de contratação. Vou dar um exemplo mais simples, mais próximo da nossa realidade. Queremos ir para a Disney no final do ano, Maurício. Eu, você e a Silvia. Vamos fazer uma belíssima viagem. Vamos conhecer todos os parques. Só que, se nós continuarmos gastando o que nós estamos gastando nas nossas casas, indo a restaurante, né, todo dia, enfim, comprando roupa todo dia, vai ter dinheiro para a gente ir para a Disney? Não vai. Então, a gente precisa economizar. Por quê? Porque nós temos uma meta para atingir, que é a nossa viagem. Vamos trazer esse exemplo para a administração pública. Eu quero economizar energia, ou eu quero economizar papel, ou eu quero ser mais eficiente no meu contrato de vigilância. Como é que eu vou atingir essa meta? Eu vou atingir essa meta com uma série de ações que eu vou implementar, que muitas delas vão se transformar em aquisições, vão se transformar em outras contratações, mas eu preciso estar atenta na minha meta, aonde é que eu quero chegar. E isso é que vai fazer o alinhamento entre dois instrumentos muito importantes no processo de contratação: PLS e plano de contratações anual. Aí sim, eu vou estar falando a mesma língua dentro da minha instituição. Eu vou estar alinhada com todas as minhas unidades, traçando o mesmo caminho em prol de um objetivo único. Esse é o segredo do negócio. Mas até hoje, o que, que o gestor público tem feito? Eu estou falando de forma geral, né? Por favor, não me entendam mal. A gente pensa apenas na lista de compra. Vamos colocar todo mundo numa lista de compra? O plano de contratações anual é isso, né? De forma muito simplista, evidentemente. Mas eu não posso olhar apenas para a lista de compra anual sem entender, né, sem perceber, sem internalizar que eu preciso atingir um objetivo. Afinal de contas, digo e repito, o dinheiro é do contribuinte. Então, não posso gastar de forma... tem que gastar de forma muito responsável. Como é que eu quero economizar energia se eu, por exemplo, não fiz um investimento em placas solares? Como é que eu vou estar comprando milhares de aparelhos, de equipamentos que demandam energia sem a área de engenharia saber? Entende? As coisas têm que estar casadas. É disso que a gente precisa. Se comunicar, ter os nossos instrumentos de alinhamento de compras e contratação se falando, né, para que a gente tenha um bom resultado. Qual é o resultado melhor que a gente pode oferecer para a sociedade? Eficiência.
Perfeito, Kathleen. Extremamente completa aí a resposta, né? Bem legal. Você mencionou um ponto também que eu acho bem interessante, que também é algo importante e que está ganhando cada vez mais importância, que é o plano de logística sustentável. E aí justamente, eu acho que... acho que é uma grande oportunidade estar aqui falando contigo, porque justamente a gente pode puxar um pouquinho mais desse tema, que é justamente assim, acho que é muita dúvida aí dos gestores, especialmente os gestores municipais aí, que são os nossos principais jurisdicionados aqui em São Paulo, os que estão mais consomem também nossos conteúdos aqui educacionais, que é justamente então, como os planos de logística sustentável podem ajudar os gestores, né, no seu planejamento e também na elaboração de editais. E caso a administração específica, municipal, estadual ou federal, não tenha um plano desse ainda, um plano de logística sustentável, qual você diria que é o conteúdo mínimo para começar a elaboração desse plano?
Maurício, eu adoro falar de PLS, sou suspeitíssima para falar desse tema, porque eu sou apaixonada por esse instrumento de gestão, que, como eu já disse, é um raio-x das nossas despesas e dos nossos consumos. E quando a gente não sabe o que gasta, não sabe o que consome, onde é que a gente, como é que a gente vai descobrir onde é que quer chegar? Não tem jeito, né? Dia desses, eu estava olhando o PLS de uma instituição onde no PLS dizia que o órgão queria diminuir em X% a quantidade de impressões, mas estava comprando 3 vezes o número de impressoras. Assim, então, como é que uma coisa casa com a outra? Gente, não casa, né? Se eu quero reduzir papel, eu tenho que reduzir impressora, eu tenho que fazer investimento em TI para o meu processo ficar eletrônico. Foi aquelas situações que eu trouxe para nós aqui nesse bate-papo, né, falando sobre essa viagem que nós ainda vamos fazer. A gente precisa saber quanto ganha, quanto tem, o que, que a gente tem de investimento dentro da nossa instituição para descobrir como nós vamos chegar no nosso objetivo final. E o PLS, ele é um instrumento fundamental com relação a este olhar mais sistêmico que a organização deve ter. O que é que tem dentro do PLS? O PLS, ele conta hoje com indicadores de desempenho relativos a diversas despesas de custeio, como eu já falei. É só isso? Não. Eu tenho que ter uma série histórica. Né? Qual é o meu passado? Vale um passado de 2 anos? Não vale. Para mim, não vale o passado de 2 anos. Eu vou olhar para a minha conta, eu vou olhar para o meu sistema de material, quanto que eu tenho gasto daquele insumo, pelo menos uns 5 anos. Veja, eu tive 2 anos de pandemia. Eu tive 1 ano que foi pandemia, mas não foi pandemia. Vale uma série histórica só de 1 ano? Vale uma série histórica de 3 anos que pegou 2 anos pandêmicos e 1 semipandêmico? Não vale. Então eu tenho que pegar uma série histórica maior para eu perceber qual foi a minha evolução ao longo do tempo, né? Então eu tenho um indicador, né? Como é que eu vou medir aquilo ali? Eu tenho uma série histórica que me diz qual foi o meu perfil ao longo do tempo, de consumo, de gasto, né? Não adianta só cortem as cabeças, Alice, né? E cortar de qualquer jeito uma determinada despesa. Silvia está rindo, mas eu vou dizer, Silvia, eu já escutei muito isso de gestor. Quero reduzir gasolina em 40%. Bate a mão na mesa. Gente, peraí, vamos olhar para o nosso passado. Qual é a nossa necessidade? Porque senão você pode afetar o desenvolvimento de uma atividade que é essencial para o seu órgão. Então, temos que agir com muita responsabilidade. O PLS, ele traz tudo isso. Então, eu olhando para o meu passado, eu tendo o meu indicador de desempenho, eu vou traçar a minha meta. Como é que eu vou traçar a minha meta? Eu quero reduzir quantos por cento ao longo de X anos? Eu preciso fazer essa conta, né? E eu vou medir isso ano a ano. Não adianta eu chegar no final do período. Vamos dar um exemplo. Então, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem um plano de logística sustentável de 5 anos. Então, ele vai terminar, digamos que ele vai terminar em 2026, 2027, certo? Não adianta eu chegar apenas no final do período e não atingir minha meta, Silvia. E agora? Não, eu tenho que fazer um acompanhamento anual. Se eu estou indo bem ou se eu não estou indo bem. Porque a depender do meu desempenho anual, eu vou implementar mais ações que vão fazer com que eu possa atingir a minha meta. Não adianta chegar no final, pessoal, chegou o final do ano, nós não vamos para a Disney. Não vai. A gente não acompanhou mês a mês qual estava sendo o nosso gasto e o quanto a gente estava precisando economizar para chegar no final do ano e atingir o que a gente quer. Então, nós precisamos monitorar os nossos desempenhos, né? Pode ser um monitoramento mensal? Pode, mas não é um trabalho danado. Vamos fazer um monitoramento anual? Né? Isso vai depender muito do item que você está monitorando. Aqui no STJ, por exemplo, nós fazemos um monitoramento mensal do consumo de papel. É um item que está dentro do nosso PLS, que para nós é fundamental. Por quê? Porque eu tenho um processo eletrônico implementado. Então, estou muito atenta, né, com o meu contrato de outsourcing de impressão, quantas pessoas têm impresso nas suas unidades, têm imprimido nas suas unidades, quanto elas estão gastando de papel e o material de expediente que o papel traz consigo. Então, tem alguns itens, Silvia, que são muito interessantes, Maurício, que eles são como um imã, sabe? Eles chamam outros itens. E o papel é um desses casos. Quanto mais consumo de papel, mais impressora, mais toner de impressora, mais lápis, mais caneta, mais elástico, mais borracha, mais tesoura, mais tudo. Só que eu estou me modernizando. Eu tenho um objetivo para atingir que está dentro do meu PLS. Então, eu tenho que ficar com olhos de lince em cima dessas despesas. E o que que complementa o PLS? É o plano de ação. O que é que eu vou fazer para conseguir atingir a meta que eu coloquei no meu PLS? As despesas, os consumos, eles não baixam, eles não se tornam mais eficientes apenas por uma questão, digamos, um milagre. Não acontece milagre na gestão pública, né? Como é que eu vou economizar energia, Silvia? E você que é da engenharia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sabe exatamente como é que a gente vai economizar energia. São ações que têm que ser feitas, não apenas pela área, unidade técnica, mas por todo o corpo funcional de uma instituição. Então, o PLS, feito pela unidade técnica, porque ela é que conhece o desempenho e todas as nuances que estão por trás de cada indicador. Então, engenharia vai cuidar de quê? De água, de energia, o transporte vai cuidar de combustível, de veículo, suprimentos, almoxarifado. Essas áreas técnicas têm as informações, elas vão reunir essas informações que devem ser coordenadas, né, evidentemente por uma unidade que possa compilar todos esses dados, construir um bom PLS, né, e ficar atento se isso está alinhado com o plano de contratação anual. Então, resumindo sua pergunta, Maurício, indicador de desempenho, série histórica de gasto e consumo, meta alinhada com o plano estratégico do órgão, que foi o que nós falamos aqui, metodologia de implementação, monitoramento e um plano de ação. Pensa que é fácil? Não é fácil, não, ser gestor público, mas a gente adora.
Com certeza, Kathleen, fácil não é, nem um pouco, né? Acho que todas essas variáveis que você colocou, e ainda tem sempre aquela questão, né, de a entrega do serviço, de entregar um serviço bem feito, e aí considerar essas questões de sustentabilidade para o longo prazo. Você tem que tentar, você tem a demanda do curto prazo, a demanda do médio prazo, a demanda do longo prazo, juntar tudo isso, fazer um serviço bem feito dá muito... muito trabalho, mas eu acho que discussões como essas ajudam a dar um norte pro gestor, né? Para ele, para justamente saber, primeiramente, antes de fazer alguma coisa, você tem que saber que variáveis você tem que considerar, que pontos você tem que considerar. Acho que você citou muito legal em alguns pontos que vocês monitoram, até o gasto de papel, né? Justamente, você quer diminuir o gasto de papel, a primeira coisa que você tem que fazer é saber quanto papel você gasta no outro ano. Você gastou mais, menos, por quê? Eu acho que isso também, essa questão dos indicadores, né? Que também é algo essencial no planejamento e na execução de políticas públicas, né?
Então... Na verdade, se eu quero ser mais eficiente em todo o meu processo de trabalho, olha quantas nuances eu tenho que observar. Você falou no consumo de papel, na verdade, eu não quero reduzir papel. Você sabe o que eu quero? Eu quero modernizar o meu processo de trabalho. Mas para eu modernizar o meu processo de trabalho, eu preciso reduzir papel. Porque o papel, ele deixa o meu processo de trabalho lento, inacessível, né? Ele tramita de forma não transparente, não é todo mundo que tem acesso, né? Então, o meu objetivo maior, sabe onde é que ele está? No plano estratégico da minha instituição. Por isso que é importante ter um plano estratégico bem robusto, que revele exatamente quais são os valores da instituição e onde é que ela quer chegar.
Perfeito, né? Exatamente, olha, acho que isso ficou bem legal, né? Mostrou o que, que monitorar o papel pode te dizer, né? Te diz muita coisa, sem dúvida. Queria então abrir agora, se vocês quiserem fazer alguma consideração final, antes da gente encerrar.
Eu queria, na verdade, agradecer, porque eu acho que eu ficaria mais algumas boas horas escutando a doutora Kathleen falando, que foi uma delícia, assim, uma aula super completa. Minhas expectativas já eram altas e foram superadas. Eu acho que a gente teve uma visão bem geral da importância do planejamento, da importância de desenvolvimento de instrumentos de planejamento adequados, né, como esse que a gente citou agora ao finalzinho do plano de logística sustentável. Então, das atitudes não serem um fim em si mesma, né, que é a questão do exemplo que você deu do papel, né, então são questões estratégicas da administração que vão sendo detalhadas e desenvolvidas até que se chegue numa ação, né? Mas sempre fundamentada em critérios aí de sustentabilidade econômica, ambiental e social. Acho que deu para a gente ter esse panorama geral. E eu, pelo menos, aprendi muito, anotei muita coisa aqui. Já tenho matéria de estudo para os próximos 5 anos, eu acho. Então, eu queria mesmo agradecer a doutora Kathleen e agradecer também o Maurício pela possibilidade de participação.
Ah, bem, obrigada, Silvia, pelos elogios. Obrigada, Maurício, pelo convite. É, eu gostaria, no primeiro momento, agradecer a minha instituição, a STJ, que tem me dado, né, ao longo de tantos anos, para poder trabalhar estas questões. Não é fácil, pessoal. Você falar de planejamento, você falar de sustentabilidade, você está tirando as pessoas da sua zona de conforto. Porque a gente tende, né, a agir da mesma forma que a gente agia lá em 1900 e bolinha. Então, a gente tem alguns gestores aí jurássicos, né, que têm dificuldade em mudar, mas, na verdade, acho que todo mundo tem essa dificuldade. Né? Pensar diferente, pensar fora da caixa, como eu falei, não é fácil. A gente ainda está numa geração que está muito arraigada a padrões antigos de gestão. Então, todas essas mudanças normativas estão tirando um pouco as pessoas dos eixos. Mas a gente tem que olhar as mudanças de uma forma muito positiva. Porque o que se pretende não é dar mais trabalho ao gestor. Isso eu já ouvi muito, sabe? Ah, agora tem esse PLS para fazer mais trabalho. Não é isso. É da gente tentar aprimorar o nosso processo de compra e contratação. Eu gostaria apenas de chamar a atenção para um ponto fundamental que a gente não teve tempo de ir mais a fundo nesse assunto, que é a questão do nosso planejamento estratégico institucional e da Agenda 2030, que é uma agenda linda, maravilhosa, com 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e que todos eles só podem ser alcançados com o trabalho comum, né, de todos, sociedade, mercado privado e instituições públicas. E não se engane, né, tudo que a gente está fazendo em termos de contratação está lá dentro da Agenda 2030. Aqui, Silvia, a gente conseguiu dar uma evoluída nas nossas análises com relação a critérios de sustentabilidade. E nas nossas notas técnicas, o primeiro ponto que é avaliado, né, com relação à exceção do critério de sustentabilidade numa compra ou numa aquisição é plano estratégico institucional e quais são os ODS que estão sendo afetados pela minha compra ou pela minha aquisição. Isso vai me dar um norte, né? Como que eu estou contribuindo para a sociedade, como que eu estou contribuindo para o planeta, né? Como que eu estou contribuindo para uma política pública internacional da qual o país é signatário e que a gente não pode, né, fugir, né, disso aí. A partir daí, uma análise em cima do planejamento, da especificação, da gestão do contrato, da fiscalização, do resíduo, pessoal, a gente fecha assim com chave de ouro. Não somos perfeitos, né? Temos muito ainda o que aprender, mas é muito interessante ter espaços como esse para que a gente possa discutir, interagir, porque, pessoal, a gente não precisa mais inventar roda. Tem muita gente com solução pronta, mas que para você absorvê-la, você tem que olhar para a sua realidade. Então, complementando o que o Maurício falou anteriormente, é muito importante que a gente faça uma análise de cenários, né, internos, externos, cenários futuros, mudanças que vêm por aí, né? Porque o nosso mundo vai virar muito rápido. Vídeo que a gente viveu nesses últimos 2-3 anos. É isso. Muito obrigada pela oportunidade.